Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala pessoal, tô aqui de volta com o podcast Saque Voleio, é o quarto episódio e eu tô gravando do hotel aqui em São Paulo. Cheguei ontem, tô aqui para cobrir o Brasil Open, consegui mais algumas entrevistas para aquele especial que eu falei na semana passada. Para quem não ouviu, para quem não lembra, uma série de entrevistas sobre o boicote brasileiro da Copa Davis em 2004, quando o Guga e o resto da equipe e todo mundo se recusou a jogar, pedindo a saída do então presidente da CBT, Nelson Anastasi. No último podcast eu até incluí um áudio do Ricardo Scioli falando sobre a época, e nesse episódio de hoje eu trago um pedaço da entrevista que fiz com o Fernando Meligeni. É uma entrevista que eu só vou publicar no blog em abril. Foi uma entrevista grande, a gente ficou conversando 50 minutos lá no Jockey durante o Rio Open, e eu separei um trecho muito importante para mostrar para vocês como foi esse papo. Mas antes disso vou falar do Brasil Open, das minhas primeiras impressões do torneio desse ano, das partidas do Thiago Wilde e do Thiago Monteiro. Vou começar pelo Monteiro, que é o número 1 do Brasil, não passou da primeira rodada de novo aqui no Ibirapuera. Ele perdeu para o Casper Ruud, 6-3, 6-4, e foi a quinta derrota dele em 6 jogos que ele fez no Brasil Open, sempre que o torneio foi jogado aqui no Ibirapuera. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu sou chato, eu sou insistente, eu vou continuar falando disso até irritar todo mundo na CBT. Por que isso? Porque lá atrás, em novembro, quando a CBT anunciou que o Berlândia seria a sede do confronto contra a Bélgica na Copa Davis, o capitão João Zoete disse que todos os brasileiros se sentiam à vontade jogando no Ibirapuera. E naquela época eu já falava que o Monteiro não tinha resultado bom no Ibirapuera, que altitude e quadra indoor não era tão bom assim para ele. E aconteceu que ele perdeu para o Koppens, que é o número 1 da Bélgica no confronto, e o Brasil acabou eliminado. Então, teve algum gênio que achou que seria bom reproduzir as condições de Ibirapuera em Uberlândia, e aí o Brasil dançou. O que eu posso falar de bom do Thiago Monteiro é que ele já entendeu que seu tênis tem algumas limitações. Foi por isso, né, no fim das contas, que no meio do ano passado ele decidiu largar a Tênis Roots, no Rio de Janeiro, e começar a treinar na Argentina, com o Fabián Dengino. Ele quer adicionar coisas, e isso é ótimo, tá? Ainda não deu, talvez, os resultados que ele quer, mas ele já ganhou um Challenger na temporada. Ainda faltam algumas coisas para ele conseguir voltar a jogar os ATPs com confiança, podendo ganhar algumas partidas. Então tem esse trabalho que é bom, e a gente tem que ficar de olho para ver o quanto o Thiago consegue agregar e evoluir na carreira. O outro Thiago, o Wilde, ganhou finalmente seu primeiro jogo de ATP. Ele ainda é o número 449 do mundo, mas foi lá, ganhou do sueco Elias Zimmer, que tem 22 anos, é o 117 do ranking. O jogo foi 6-3, 4-6, 6-2. O Wilde mostrou bem tudo que ele tem de bom e que ele tem de ruim no tênis, né? E até na sua personalidade. Deu para ver que ele é um cara que tem recurso, que pega forte na bola, que tem um ótimo saque para a altura dele, ele não é tão alto, né? Acho que ele deve ter mais ou menos 1,80, se tanto. Mas também ficou claro que ele ainda é inconsistente, e inconsistente técnica e mentalmente. E que isso ainda vai custar alguns jogos ganháveis para ele. O próprio jogo de ontem contra o argentino Marco Trunrelit, que ele perdeu por 6-4, 7-5, era uma partida ganhável. Só que o Trunrelit oscilou muito menos. Né? Um cara de 29 anos, 121 do mundo, sabe o que está fazendo na quadra, conhece suas limitações, né? Melhor que o Wilde, e ganhou mentalmente, ganhou na regularidade. Né? O Wilde, sacando 5-5 no segundo set, ele cometeu 4 erros não forçados. No 0-30 ele já estava nervoso, perdendo a paciência, bateu na bola descontando a raiva. E depois mandou, né, errou mais outras 2 bolas e perdeu o game sem o Trunrelit fazer nada especial. 4 erros não forçados no 5-5 do segundo set. Aí é duro, né? E fora da quadra também rolaram algumas polêmicas, né? Primeiro porque logo que acabou o jogo contra o Imer, ele mandou um dedo médio, né, para alguém na beira da quadra. Ele disse que era para um amigo, uma piada interna, mas o fato é que a cena, né, entrou no stories do torneio, né, no Instagram, e teve gente que deu print achando que ele estava ofendendo alguém. Né? Inclusive a assessoria de imprensa da Tennis Root bateu um papo com ele, explicou o risco, né, pediu para ele não voltar a fazer, mas é o tipo de coisa que, né, hoje em dia com a internet você meio que perde o controle da informação. Então, você dá um dedo médio pra alguém, vai ter um monte de gente achando, olha, que cara mal educado e tal. Né? Eu não tava lá pra ver, mas eu acredito na versão dele, que era pra um amigo e tal, e ele não tava com cara de raiva, né? Ele tava até sorrindo quando ele manda o dedo médio, então eu não tenho por que duvidar. Outro momento polêmico foi a coletiva depois dessa vitória, né? Ele não gostou de algumas perguntas e de algumas respostas que deixaram o pessoal meio descontente. Eu vou deixar aqui o áudio e vocês julgam, tá? A qualidade não tá muito boa, foi uma gravação que quem me passou foi a Ariane Ferreira do Tênis News, ela botou o gravador na mesa dela, óbvio que ela não tinha intenção de usar isso num podcast, né? Ela só queria conseguir entender o que o Wilde falou para depois escrever, então não tem a qualidade que eu gostaria que tivesse. Eu não tinha chegado aqui em São Paulo para gravar direto ali na caixa de som. Para facilitar, eu explico. A Ariane faz uma pergunta sobre questões táticas, né, até questionando ajustes que ele não teria feito e tal, e perguntando qual era o plano tático dele. E ele não achou muito legal, e antes de responder, ele perguntou se ela joga tênis. Mais tarde, o Felipe Priante do Tênis Brasil perguntou o quanto essa vitória, né, por ser no ATP, servia para mostrar que o trabalho estava certo, que ele, né, seria uma motivação para ele chegar onde ele quer. O Thiago não entendeu exatamente o que o Priante queria e acabou pedindo para ele formular melhor a pergunta, disse que foi mal formulada, falou assim, formula melhor e tal. Foi um momento meio tenso, mas enfim, ouçam aí e julguem por conta própria, tá?
Claro, eu tô pedindo que você fale o que essa vitória ela te traz, porque você olha pra frente. Não você tá ficando emocional, tipo, acha que tem risco. Olha, você ficou feliz, você acha que pode dar passos mais altos, né? O que você pode ter essa vitória atrás de você?
Sim, eu fiquei muito feliz. É fruto de um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo já, basicamente a minha vida inteira. E, como eu disse, na quadra eu tudo vira a primeira vez. Então essa foi a primeira vitória e eu espero que venham várias outras. Com certeza isso me deixa muito motivado para a próxima rodada e para os próximos torneios, até porque eu subi bastante de ranking. Mas acho que o torneio não acabou, foi um jogo, só isso. E eu tenho que manter o mesmo foco, o mesmo trabalho, o mesmo tudo, e tentar avançar mais no torneio.
Bom, não quero entrar muito no mérito da educação do Yield. Eu acho que ele poderia ter sido mais compreensivo ou mesmo mais educado com os jornalistas, tanto com o Ariane quanto com o Felipe Priante, pedindo para ele fazer a pergunta mais clara. Foi uma sequência desnecessária ali. Ele podia ter levado a situação na brincadeira, né, destravar a coisa, mesmo se ele achou que a pergunta foi mal formulada, sabe? Acho que dá para levar essa situação melhor. E outra coisa, né? Perguntar se a pessoa joga tênis. Desde quando alguém precisa jogar tênis para fazer uma pergunta numa coletiva, sabe? Algum jornalista precisa ser economista para entrevistar o ministro da economia, ou precisa entender de código penal, enfim, para entrevistar o Sérgio Moro. Acho que não é bem o caso, né? Acho que é um argumento raso, barato e bobo, sabe? Não tem porquê. Mas isso é uma coisa que a equipe tem que explicar pra ele, sabe? A equipe dele, o Yield, tem que chegar e falar: olha só, amigão, não é assim que a banda toca, sabe? E não era nem o caso com a Ariane, que cobre tênis há algum tempo. Mas o que acontece é o seguinte: quanto mais sucesso o Yield tiver na carreira, mais jornalista de fora do tênis vai aparecer nessas coletivas. Normal, né? Era assim com o Guga, né? E quando esse pessoal aparecer, ele vai ter que responder perguntas diferentes, ele vai ter que ser um pouco mais didático, vai ter que levar a coisa mais na esportiva, né? E ele tinha ganhado o jogo, não era nem pra estar irritado, sabe? Não era nem pra estar naquela coisa assim, na defensiva, né? E é obrigação, acho que, de qualquer tenista bem assessorado, saber que nem todo jornalista conhece tênis a fundo, né? Tênis é um esporte com muitas especificidades e vocês que estão ouvindo esse podcast sabem disso. Então, se ele não quiser saber disso, se ele não tiver paciência, ele vai levar a fama de arrogante ou de mal educado pro resto da vida. E acho que isso é um prejuízo muito maior do que qualquer derrota em ATP. É a minha opinião, né? Agora, tecnicamente, primeiro, eu andei lendo umas críticas ao Yield porque ele não venceu nenhum jogo de ATP até São Paulo, porque ele teve chance em Córdoba, levou uma virada, teve chance no Rio, levou uma virada, perdeu os dois jogos. Ok, eram chances, eram jogos ganháveis pro nível de tênis que ele já tem. Mas acho que essa análise não pode ser só isso. Ele oscila muito ainda. Vamos dizer que é normal para um garoto de 18 anos e ok, não é um absurdo, eu não discordo. Mas eu não gosto de achar que isso é normal, porque o tenista, quando ouve isso, ele acredita e passa a aceitar mais essas oscilações em vez de tentar corrigir de vez, sabe? Mas eu divago. Meu ponto é que o Wilde não tem nenhum grande resultado nem Challenger ainda. Então não dá pra achar que era obrigação dele ganhar jogo de ATP, por mais que ele tivesse pego jogos, né, adversários não tão fortes. O Taro Daniel é um cara, um bom tenista, experiente, sabe o que tá fazendo, né, ganhou dele de virada no Rio de Janeiro, não é nenhum absurdo, né? Existe um motivo, no fim das contas, pelo qual o Wilde é 449 do mundo e o Tron Relic é 121. Então, paciência. Ele poderia ganhar mais do que ganha? Poderia. Tem bola, tem golpes, agora falta cabeça, falta regularidade, né? Mas daí dizer que era obrigação ou que foi decepção ele perder em Córdoba no Rio, ou no Rio, não acho que seja para tanto assim, tá? Para completar o podcast de hoje, eu vou deixar aqui o trecho que eu prometi da minha conversa com o Meligeni. Nesse pedaço eu pergunto para ele sobre os porquês dos tenistas que cobraram o presidente anterior da CBT, o Nelson Lastaz, não terem feito a mesma pressão contra o Jorge Lacerda, né, que foi o último presidente, ficou muito tempo no cargo, né, foi reeleito duas vezes, já era acusado de irregularidade no fim do mandato, do último mandato, né, e ninguém cobrou, ninguém fez críticas públicas e tal. E o Meligeni fala sobre a geração atual de tenistas e dá um detalhe bem interessante sobre o contrato que alguns tenistas assinaram com os Correios. Isso inclui Belucci, André Sá, Bruno Soares, Marcelo Melo, outros, tá? Tinha um detalhe nesse contrato aí que facilitou muito a vida de quem governava a CBT. Então ouçam.
O Nelson foi retirado. Houve uma cobrança dos jogadores, isso chamou a atenção. Guga. Né?
Pela primeira vez.
Sim.
Ou única.
É aí que eu quero chegar. O Jorge passou 12, 13 anos e não teve essa participação ativa dos jogadores, pelo menos pública, em cobrança. Você não via crítica, você não via. Nem crítica, mas assim, você não via contestação, você não via ninguém levantar dúvida nenhuma. E aí a gente tem. Eu quero saber o quanto você acha que o tênis andou pra frente nesses 15 anos que não houve contestação. Porque eu posso pegar assim.
Eu venho falando isso, sabe? Pô, Ale, quantas vezes,
frente,
quantas vezes você me entrevistou nesses últimos, sei lá, 10 anos? Ou 15, sei lá, não sei quanto tempo você está me entrevistando. Quantas vezes eu falei que o tênis tava caindo, que o tênis está definhando, que o tênis está uma merda e não sei o quê. Eu acho que há uma confusão quando houve uma época de vacas gordas, de muita grana. Ou não, eles falam que não, que estava tudo alocado, tudo isso. Assim. Teve uma época, o Nelson, não vou aliviar nada pro Nelson. Porque para mim é muito simples. Se foi pego, se por algum motivo, eu não sei nem qual é o final dele, mas se entrar, se a Polícia Federal entrou na CBT como entrou, ele tem que responder por isso. E eu tenho uma filosofia muito clara. Se a Polícia Federal entra porque o presidente está lá, ele, por dignidade, ele deveria sair. Se defende, sem problema nenhum. Puta sacanagem. Só que o cara que não sai, ele mostra que quer ser maior que o esporte. Se ele sai, ele mostra, cara, eu estou tranquilo, eu vou sair, porque eu não quero arranhar o esporte. Bota outro, se vocês querem botar outro, bota aí. O esporte continua. Só que vocês vão ver que é uma puta sacanagem. E ainda sai bonito quando. Só que o cara que fica querendo brigar porque aquilo é meu lugar, aí você começa a ter suspeita. Por que você quer ficar tanto? Se não te dá dinheiro. Ah, por ego? Ah, meu ego vai se tratar, vai no psiquiatra, vai lá. Esse é o ponto. Então. Ah, mas ninguém. Ah, só que tem uma diferença entre o Nelson e o Jorge. O Nelson não tinha dinheiro. Zero. O Jorge tinha. E existiu durante muito tempo uma política do que eu te ajudo e você não fala. Ah, mas isso é uma acusação? Não, mas isso é lei da vida. Se vem um cara e. Pô, se amanhã você é contratado do Rio Open, você pode até falar, só se for louco, mas você vai ser mandado embora do Rio Open. Sabe? É normal, você tá dentro de uma. Ah, eu vou criticar a ESPN, né? Porque eu tava na ESPN. Isso aqui é uma merda. No dia seguinte você tá fora.
Não, e você vai na rede social e pensa, ah, quero ver você falar mal do seu canal. Você fala mal do seu chefe aí, então.
Eu acho que é isso. Sabe? Ah, então, mas também tem outro lado. Ah, agora saiu, vai começar a. Não, nem a Deus, nem o diabo. Tá tudo certo. Mas. Entendeu? Mas. É isso que. E não é acusável. Cara, os jogadores nunca se posicionaram. Primeiro, que é uma geração que não se posiciona. Isso não precisa. Podem ficar bravos, mas não se posiciona pra nada. Né? E eu posso falar isso de a boca cheia, porque sou o único que me posicionei. Eu sempre falei as coisas.
Esse é um dos meus pontos com esse especial. Quer dizer, andamos pra frente e aproveitando o seu caso por isso. Porque assim, você fala, mas os jogadores não falam.
Não adianta nada, chegou, porque eu sou um. Eu sou um coitado dentro dessa história. Sou um cara.
Sim.
E aí fica. Porque aí fica nas conversas de bastidores internas de jogador, de técnico e de político. Falando, ah, mas. Só que eu já fui um cara que tinha pretensões políticas, na visão de alguns, tinha pretensões de mandar no tênis para outros, tinha de ser capitão de Copa Davis para outros, tinha de um monte de coisa, e eu não fui nada.
Tá.
Tô sempre dentro da minha linha, E o mais engraçado, os caras que me odiavam, e a gente falava isso com o Ceará aqui que tá do lado, nunca fui melhor tratado do que agora. Por todos que olhavam meio torto pra mim. Por quê? O cagou, bateu na bunda? Cara, dentro do contrato que eles tinham, que os tenistas tinham, que não podia falar mal da CBT. Afronta. Eu recebi esse contrato na época da Carol, e eu proibi a Carol de assinar. Mesmo não ganhando dinheiro e nunca tendo sido ajudada naquele momento. Ainda não é muito ajudada, que digamos, mas... Mas por quê? Porque você não pode assinar uma coisa que você não pode falar, você não pode se expressar. Você, e pior, você tem que falar, não, não pode falar mal, você tem que falar bem. Eu tenho que falar que você é bonito? Caralho, não acho você bonito. Mas também não preciso falar que você é feio. Eu não quero falar de você. Não, você tem que falar que o Alexandre Cossenza é bonito.
Porra, tá
fudido. Porra, sabe, é uma afronta. E essas coisas que... Então, quanto andou pra frente na gestão do Jorge, se você olhar, que aí é a confusão. Sabe onde é a grande confusão? É assim, andou pra frente? Ótimo que andou. Quando ele pegou a gestão, tinha 50 processos, eu sempre escuto dele. Sim. Ó, tinha 50 processos. Viu? Jorge, eu concordo, cara. Só que você tinha uma Ferrari na mão e você andava a 2 por hora e batia o carro todo dia. Você navegou no melhor momento e você não fez uma política esportiva. Essa, a minha grande crítica ao tênis brasileiro é essa.
Bom, gente, é isso. Esse especial tá esquentando. Essa entrevista com o Meligeni já foi bem, bem num tom legal. E aqui em São Paulo eu vou tentar entrevistar o Nelson Mestaz, que foi o presidente derrubado, né? Que foi a vítima do boicote. Eu falo vítima não querendo vitimizar, mas né, toda ação tem quem age e quem sofre as ações, e ele foi quem sofreu. Ele acabou perdendo a eleição seguinte. Né? Ele era o alvo da coisa. Acho que alvo é uma palavra melhor que vítima, tá? E a gente vai conversar em algum momento aqui essa semana. Eu já encontrei ele no Ibirapuera ontem, a gente já deixou meio alinhado. E se tudo correr como eu estou imaginando e como eu gostaria que corresse, eu acho que a gente vai ter histórias interessantes, quentes e algumas revelações. E vai vir coisa boa por aí, tá? Eu vou mantendo vocês atualizados disso tudo nos próximos episódios. E em abril essa série de entrevistas vai pro blog, ok? Para terminar, vale lembrar que tem promoção rolando na loja Tênis Brasil. Promoção para apoiadores do blog, para vocês. É um desconto de 10% nas novas estampas da coleção Tênis Brasil. É um desconto que pode chegar até 32%, porque a loja dá um desconto de 17% para quem compra mais de uma peça, mais de uma camisa, e mais 5% se você pagar por transferência bancária. Então você pode acumular essas 3, 10, somando com os 10 dos apoiadores, e chegar a 32%. Né? A camisa custa R$59,90, você vai pagar aí 2/3 disso, né? R$40 mais ou menos. Que mais? O cupom promocional está no Apoia-se, está no Facebook, né? E vale lembrar que ainda hoje rola o sorteio da camisa Fila, da coleção feita para o Rio Open. Em breve eu posto nas redes dos apoiadores o nome do vencedor. Eu volto semana que vem fazendo um balanço dos dois torneios brasileiros. Eu até pretendia falar mais do Rio Open nesse episódio de hoje, mas preferi os assuntos mais quentes aqui de São Paulo. E aí semana que vem eu fecho um pacotão via Dutra, de repente falando sobre também da campanha da Bia em Acapulco. Ela ganhou ontem do Sloane Stephens, cabeça 1 no torneio, primeira vitória da Bia sobre uma top 10. Eu não vi o jogo, porque estava ocupado aqui em São Paulo, né? Estava acompanhando o placar esporadicamente, entre as outras coisas que eu estava fazendo. Então eu vou ver essa partida com calma, lá na WTA TV tem o replay e tal, para comentar com a propriedade, não falar bobagem e ter algo produtivo para vocês sobre a Bia semana que vem. Por enquanto é isso, até lá, gente. Abraço.